Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. O Notícias Agrícolas, mais uma vez aqui, ao vivo, para o senhor, para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Agora vamos falar do setor sucroenergético, vamos falar da utilização da vinhaça cada vez mais em duas frentes de produtos, duas frentes, podemos chamar de negócios, que venham somar com a melhor rentabilidade das empresas, das usinas de cana, de açúcar e etanol. Vamos então a Londrina. Alessandro Gardermann, diretor da Geoenergética, uma empresa hoje especializada em projetos de biogás e também que trabalha a partir de estudos referentes à vinhaça, vai nos contar aqui um pouquinho aquilo que para muitos leigos, inclusive como eu, achava que poderia ser concorrência, Alessandro, boa tarde, entre a vinhaça para uso em biogás e a vinhaça para uso em fertirrigação. Então, você vai nos explicar que não é nada disso, né, Alessandro?
Boa tarde, Giovanni. É uma honra estar aqui falando com vocês e com os telespectadores aí do programa. Com certeza, a gente entende que a gente está ajudando a gerar energia e melhorar a qualidade nutritiva, tanto da vinhaça quanto da torta de filtro, a palha e os resíduos, todos os resíduos da cadeia sucroenergética.
Exato. Sabe por quê, né, Alessandro? A gente imaginava, muita gente imagina assim, você tem lá um tanque X com uma quantidade X de vinhaça. Essa vinhaça, hoje muita gente, muitas unidades, destinam isso para fertirrigação e estamos vendo o quão importante seria agora, por exemplo, nessa seca, durante essa seca, que ajudaria a mitigar os efeitos da seca, né? E também, naturalmente, a custo muito mais barato do que a importação de fertilizantes minerais, né? E, ao mesmo tempo, a gente já conversou com você durante o InovaCana, aqui no Notícias Agrícolas, né, Alessandro? E você também falou da importância do crescimento do biogás a partir da vinhaça. Então, a gente imaginava que talvez aí um volume X ou seria destinado para uma coisa ou para outra. E, na verdade, pode ser utilizado para os dois, então, ao mesmo tempo?
É isso aí, Giovanni. Na verdade, a gente está só emprestando a vinhaça e a torta de filtro e a palha para passar dentro do processo de biodigestão e recuperando o biogás. E a gente devolve todos os nutrientes e a matéria orgânica estabilizada depois do processo de biodigestão para a usina. Então, na verdade, é um empréstimo. E nada mais é que aquele carbono que seria perdido no campo, porque ele ia virar CO2 direto, né? As bactérias que estão dentro do biodigestor nada mais são aquelas que estão no campo também degradando a matéria-prima. Uhum. Então, a gente faz isso dentro de um ambiente controlado e garantindo essa recuperação desse carbono e transformando ele num gás que é uma mistura de metano com CO2, que é o biogás. Uhum. Então, você tem a recuperação energética e mantendo todos os nutrientes e a qualidade de adubação desse composto orgânico que sai.
Perfeito. Alessandro, então, na verdade, aquilo que era ônus no passado, hoje virou bônus cada vez mais, né, Alessandro?
Se a gente pensar que só o gás da vinhaça consegue substituir todo o diesel de uma usina de cana, a gente vê o potencial que a gente tem para produzir gás natural renovável, gerar energia elétrica, gerar substituição de diesel com o gás produzido e recuperado dos resíduos hoje, que não tem valor energético. Hoje eles têm só valor nutritivo. Uhum. E a gente passa a ter o valor nutritivo mais o valor energético aproveitado desses resíduos.
Perfeito. E, Alessandro, isso daí já é bem comum, a vinhaça nessas duas frentes, então, para mitigar os custos das empresas, né? Quer dizer, de um lado se mitiga através da economia de diesel, do outro se economiza através da compra de fertilizantes de produtos para nutrição. Isso já é bem comum ou ainda a gente vê desequilíbrio, empresas usando mais para um e menos para outro? Como que você que já está presente no Brasil inteiro, Alessandro, com a geoenergética, como que você está avaliando hoje essa destinação?
Você tem alguns projetos de biodigestão operando hoje no Brasil, mas ainda são poucos, né? Então, você tem um nosso projeto no Paraná, existe um projeto no Mato Grosso do Sul, a Raizen está fazendo um projeto bem importante, interessante, está sendo um marco no setor, uhum. Na usina Bonfim, entre Araraco, perto de Guariba, né?
Que lá foi recém-inaugurado, por sinal, né?
Exatamente. Uhum. Então, foi lançada a pedra fundamental aí faz uns 2 meses. Então, assim, isso está começando a se disseminar, né? Então, mas isso aí não funciona só para cana-de-açúcar, né? Isso aí também funciona para granja de porco, funciona para resíduo de milho, né? Você tem toda a cadeia da agroindústria brasileira, tem muita geração de resíduo, né? Essa potência agrícola nossa, uhum. tem muito resíduo, né? Uhum. Então, a gente entende que tem muita oportunidade para recuperar gás aí, manter os nutrientes e a adubação do fertilizante, ou até melhorando isso com esse biofertilizante que sai, uhum. e reduzir custo com o uso desse gás para substituição de diesel e geração de energia elétrica.
Perfeito. Agora, Alessandro, se a gente então olhar, você falou que ainda o potencial, né, continuando apenas por enquanto na cana, na açúcar-energia, o potencial ainda é vasto, ou seja, tem muitas unidades ainda que estão fora do biogás. Mas, por exemplo, a vinhaça ela é produzida naturalmente como um derivado, como um subproduto da produção de açúcar e etanol. As usinas que hoje não têm esse projeto de biogás, elas podem usar essa vinhaça sem passar pelo projeto por essa compostagem diretamente na fertirrigação, perde qualidade ou não é possível dessa maneira, Alessandro?
Não, acho que a fertirrigação é muito importante, né? Eu acho que tem que aproveitar todos os nutrientes que tem hoje no ciclo da cana-de-açúcar, né? Essa integração, esse aproveitamento dos nutrientes, da matéria orgânica é importantíssima. A gente acha que o biogás vem para agregar e melhorar. Tanto a questão nutritiva quanto a questão de custo e receita.
Uhum. Ou seja, significa então que aqueles que estão só numa perna, por exemplo, estão apenas poderia apenas usar como efeito de irrigação, eles devem sim caminhar também para o biogás, porque é uma maneira de aumentar um pouco, não só, ao mesmo tempo que vai ganhar diminuição de custo na logística, né, no diesel de suas frotas, como também vai ganhar na questão da nutrição e também ganhar no custo também da eliminação ou diminuição de compra de fertilizantes. Ou seja, é uma dobradinha essa história, né, Alessandro?
É isso aí. É fazer mais com o mesmo. Uhum. Acho que esse que é o mote, né?
Exato. Agora, Alessandro...
Ganha-ganha.
Ganha-ganha. Alessandro, e, por exemplo, em período de entre-safra, como a estocagem dessa vinhaça que foi produzida durante a safra, os estudos de vocês, eles levam as unidades a manterem, elas conseguem manter essa vinhaça estocada, guardada ou em algum lugar durante a entre safra para poder ser usada também, ou não há necessidade porque teoricamente na entre safra também não tem operação dos caminhões e das máquinas?
Não, o nosso conceito é estocar o sólido. A vinhaça é complicada de ser estocada, os volumes são muito grandes. Então, a ideia é estocar a torta de filtro e a palha, o bagaço, se estiver disponível. Uhum. E, com isso, você passa uma parte da geração o ano inteiro e, quando entra a vinhaça, é um upside também quando é o pico de consumo de diesel da frota, né? Então, esse é o nosso conceito, uhum. essa integração.
Você com essa torta, você consegue fazer esse trabalho, por exemplo, do biogás, mesmo durante a entre-safra, e no caso na fertirrigação, você vai usando depois ao longo das suas necessidades, né?
Com certeza.
E, Alessandro, vocês notam potencial isso a nível de Brasil? Como que vocês avaliam esse potencial nessas duas frentes para a vinhaça aí?
Ah, é enorme, né? Só os resíduos de cana-de-açúcar poderiam substituir quase 30% do consumo nacional de diesel. Então, poderia substituir o diesel da usina de cana e ainda exportar para substituição de outras agroindústrias, né? E de consumo. Então, o potencial é enorme. Então, é um mar de biogás aí para ser feito aí e aproveitado.
Perfeito. E no caso da fertirrigação, Alessandro, os projetos que vocês têm consolidados aí no mercado, as empresas elas fazem essas consultas duplas aí, analisando essas duas frentes de utilização, Alessandro?
Com certeza, não. Acho que não podemos nunca parar de fazer a fertirrigação. Acho que é upside. Tem que fazer adicionar a receita da energia, adicionar a redução de custo com o diesel, mas mantendo com certeza a fertirrigação.
Perfeito, perfeito.
Acho que essa
Alexandre.
fertirrigação fica mais barata, porque a vinhaça fica neutra, perde um pouco do cheiro, mitiga o cheiro, né? Então, acho que ajuda a fazer a fertirrigação.
E não perde absolutamente nada, né, Alexandre?
Perde menos, na verdade, perde menos. Tudo aquilo que é volátil volatiliza menos. Então, seus nutrientes estão mineralizados. Então, de fato, ajuda bastante.
Perfeito. E no caso do biogás, Alessandro, a gente tem o exemplo da Samartinho, né? A Samartinho é uma das empresas que está utilizando praticamente já quase toda a sua frota já com biogás, né?
É, a São Martinho está com os caminhões já rodando, acho que na usina Santa Cruz. Se eu não me engano, uma boa parte da frota dela já a gás e testando, né? Acho que diversas usinas estão interessadas, né? Não só para biometano, como também gás natural, se ela estiver perto de um gasoduto, né?
E o grande pulo do gato também, né, Alessandro, é se a gente analisar a entrada em operação legal do RenovaBio a partir de 2020, porque no processo produtivo por exemplo, na produção de cana vai estar se usando menos fertilizante de origem do petróleo. E também na movimentação da frota, que hoje é um passivo muito grande em termos de emissão de CO2, também vai estar sendo diminuído ou até mesmo eliminando, conforme o porte das unidades, né, Alessandro?
Exatamente, acho que esse é o nosso grande conceito, né? O RenovaBio veio para incentivar esse tipo de projeto, que é ganho de eficiência com redução de custo e com isso melhorando a tua nota, a tua pegada de carbono.
Exatamente.
Então, com isso a gente estima que, por exemplo, hoje uma usina com uma boa eficiência, a cada 750 litros de etanol produz um CBio, gera um CBio. Nas nossas estimativas, e segundo a RenovaCalc, que é a calculadora que embasa isso foi reduzido para 680.
Usando o biogás da vinhaça.
Usando o biogás da vinhaça, você reduz essa nota para 680 litros de etanol para gerar um CBio. Então, você vai ter mais CBio com a mesma quantidade de etanol
Exatamente.
produzido.
E no caso aí, vocês não fizeram essa estimativa usando também na fertirrigação ainda não, né, Alexandre? Ou já tem alguma coisa
Isso
parecida?
já está na conta daí, a fertirrigação já está na conta disso, para essas usinas de alta eficiência.
Ah, já está na conta desses 680 aí.
Dos 750, na verdade, já está na conta, né? Então, usinas que não fazem fertirrigação, que não têm cogeração, provavelmente vão ter uma nota um pouco melhor, pior, né? Então, vamos, sei lá, precisar de 800, 850 litros para fazer um CBio.
Tá. Então, no caso aí, só para a gente reforçar para os nossos amigos aqui, com 680 litros de etanol, você tem o direito a um CBio, já considerando, então, no caso aí, o biogás. É isso, mais ou menos, né?
Exatamente, isso aí.
Exatamente. E para a gente, apenas aqui, esclarecer para os nossos amigos, Alessandro, nem todos aqui acompanham, no caso do RenovaBio, amigos, a calculadora RenovaCalc, que vai contabilizar o uso do combustível fóssil, o uso de produtos ambientalmente rejeitados na produção, quanto menos uso desses produtos, mais pontuação vai ser gerada. E esses CBIOS que o Alessandro mencionou são certificados que vão ser lançados no mercado, né, Alessandro? E que depois retornarão na forma de dividendos e de ganhos para as empresas. É daí, né, que se espera o ganho do Renovabil, né, Alessandro?
Isso mesmo.
Uhum. E, Alessandro, para a gente concluir, como estão os projetos para os próximos tempos? Como que está sendo a demanda por projetos nessa área, do ponto de vista, sempre olhando naturalmente aí a chegada do Renovabil, olhando também que há uma crise no setor, né, do ponto de vista de investimentos, com uma safra complicada dessa que está nessa corrente, e também uma safra que também não vai ser das melhores na próxima. Como que você está vendo então o mercado do ponto de vista de interesse, de demanda, Alessandro?
Eu acho que faz parte, com certeza, da cana do futuro a produção de biogás. Então, assim, muitos grupos estão conversando com a gente, tem muita gente interessada, o setor começa a existir, né? A gente está no setor já de biogás há mais de 10 anos, mas, de fato, nunca vimos um mercado tão ativo como está agora.
Uhum. Exato. Vale ressaltar, né, Alessandro, que da mesma maneira que esse é um ponto, na verdade, já se considera como se fosse o quarto produto do setor, né, digamos assim, é um ponto quase que obrigatório das empresas chegarem nele, né, Alessandro? Da mesma maneira que hoje a gente vê que as empresas que estão na cogeração são as empresas que estão mais capitalizadas no mercado, né?
Infelizmente, é a hora de investir, né? Assim, não é o melhor momento, mas tem que investir para continuar na frente, né?
Quem sabe o ano que vem, né, com um novo governo, as coisas mudem e o setor possa recuperar esses anos todos de problemas e de atraso aí. Alessandro, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui mais uma vez, Notícias Agrícolas, ajudou a esclarecer um pouquinho, inclusive esse que conversa com você aqui, tá bom?
Obrigado, um grande abraço, Giovanni, um grande abraço.
Outro para você também, um abraço também. Vinhaça para biogás e vinhaça também para a fertirrigação. Se havia alguma dúvida de que poderia haver concorrência no uso da vinhaça, não, como eu também achava, não necessariamente, porque o biometano que sai da vinhaça é como se fossem os gases que vão para ser usados nas frotas. E a vinhaça lá, livre de minerais, vai continuar sendo também podendo ser usada na fertirrigação. É o Notícias Agrícolas abordando mais um assunto aqui relativo a esse complicado setor sucroenergético, pelo menos nessa safra. Muito obrigado, fique com a gente.